Doranir, que análise o senhor faria desse encontro, desse mutirão de comunicação, e dessa vez, pela primeira vez, a nível continental? Toda a América Latina, mais o Caribe.
Positivo. Eu acredito que os mutirões é sempre um motivo de levar as pessoas que trabalham em comunicação, de maneira especial os membros da igreja, de pastor de comunicação, ou membros de rádio, televisão, de jornais das dioceses, de se encontrarem, discutirem assuntos interessantes sobre um tema que é importante para a atualidade e depois com oficinas, grupos de trabalho, também ajudar a preparar e capacitar as pessoas. O mutirão sempre teve aquela preocupação de animar a todo o país, construindo juntos, cada um dando a sua contribuição, e animar o local onde está, porque é onde está se acontecendo o mutirão, onde tem mais gente participando, que é óbvio, que é lógico. Então aqui o mutirão de Porto Alegre tem todas essas características de aprofundamento, de encontro dos pessoal que trabalham com comunicação no Brasil todo e de animação local. Aqui teve um plus, que é justamente de ser um latino-americano e caribenho. O Rio Grande do Sul tem uma vocação própria de diálogo com as fronteiras, já não é de hoje. E quando se tratou de fazer aqui o sexto mutirão brasileiro, logo no início, também a OCLAC, que é a Organização Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação, iria fazer seu quarto congresso de comunicação. Então se juntou as duas ideias e o CELAN aprovou e acabou fazendo aqui o sexto mutirão com o quarto congresso de comunicação da OCLAC e tornou-se então o mutirão, assumir a palavra mutirão, latino-americano e caribenho. E que também deu muito certo, porque trouxeram as experiências de toda a América Latina e Caribe. É claro que a participação popular de outros países é mais difícil, mas sempre tem algum representante. E que isso tornou mais rico ainda para a América Latina e que vem corresponder a um pedido de Aparecida, que nossos trabalhos cada vez mais possam ajudar a América Latina a sentir-se a pátria grande. Uma certa unidade maior da América Latina que falta um pouco nesse relacionamento pastoral. Então, o mutirão latino-americano caribenho ajuda nesse aspecto de comunicação, ajuda no aspecto de pastoral da América Latina e nos remete também aos desafios que podemos enfrentá-los juntos.
Naturalmente, tendo aqui a experiência de comunicadores de toda a América Latina, mas podemos dizer que se sobressaem aqui também os brasileiros, Doranir.
Sim, porque essa é um pouco a preocupação do mutirão. O lugar onde acontece o mutirão deve ser o lugar de animação da comunicação local, no caso aqui Rio Grande do Sul. E, do outro lado, também aqueles que normalmente vêm os mutirões, os diversos estados brasileiros, praticamente quase todos os estados são representados, e aos poucos o interesse pelos mutirões vai aumentando. Então, aqueles que já costumavam vir, verão outros também, que vão aumentando o número de brasileiros que participam também de outros locais e que vão de mutirão em mutirão crescendo e ajudando a pensar a comunicação no país.
Naturalmente, a comunicação dentro da igreja é sempre um elemento de reflexão que tem que ser ainda refletida, que tem que ser atuada também essa reflexão. Como é que o senhor vê, então, a igreja e a comunicação nesse momento?
Nós temos duas frentes muito complexas e sérias. De um lado, é poder viver a unidade e comunicação leva a isso dentro da própria igreja. Sabemos que a questão da comunicação como processo e, ao mesmo tempo, levar uma cultura solidária, que é uma tradução também da fraternidade, do amor ao próximo, deve acontecer dentro da igreja. E nós temos ainda, na igreja, muitos focos de escuridão, que não estão bem relacionados e não compreendem meio que se passa na própria igreja, além de não estar evangelizado, também não tem bem uma boa informação. E isso é uma necessidade, né, desse poder atuar dentro da própria igreja dos que já participam. Depois nós temos uma grande gama, no caso do Brasil, daqueles que são católicos, que são igreja e não participam, que são praticamente 90% dos católicos, e que só nós atingiremos só através da mídia, através dos meios de comunicação, e que muitas vezes a mídia em geral nem sempre transmite aquilo que é o pensamento da igreja. E do outro lado, também a questão da comunicação é o relacionamento da igreja com a cultura, com o mundo de hoje, com as várias situações, para demonstrar que aquilo que a igreja propõe não é ruim, né, contra a sociedade, mas uma preocupação de viver cada vez mais e melhor a própria vida humana. né, e naquilo que ele já fala, faz, etc., nesse relacionamento social que também faz parte da comunicação, já que isso é uma fronteira. A comunicação é uma fronteira da igreja, que não só fala para dentro, que é importante, mas também tem o grande desafio de falar para fora, que é talvez o maior desafio de poder ter esse contato e, ao mesmo tempo, ter esse diálogo fronteiriço com as várias culturas comunicacionais da sociedade de hoje.
Naturalmente, é comunicação com os meios, utilizando os instrumentos de comunicação. Como é que o senhor vê hoje, então, a igreja utilizando esses meios de comunicação e também criando, quem sabe, uma linguagem nova?
Primeiro de tudo, é que antes dos meios, de utilizar os meios, nós temos o processo de comunicação e a pessoa que está atrás do microfone, ou à frente das câmeras, ou diante do teclado, para poder justamente trabalhar e ser um cristão que realmente tenha valores e que possa ajudar justamente naquilo que falar, que escrever, que dizer, a crescer, a fazer crescer as coisas. Do outro lado, hoje, graças à geração digital, ou seja, os novos padres novos, seminaristas, juventude católica, nós temos muito mais gente interessada na comunicação enquanto meios. E, de maneira especial, enquanto os novos instrumentos de comunicação digital, que nós mais velhos temos que aprender, mas eles já nasceram dentro desse clima e que estão utilizando, e utilizando para, né, ajudar nessa preocupação com um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, através da sua formação.
Depois de Porto Alegre, o senhor vai hospedar um mutirão, o sétimo mutirão, né, nacional no Rio de Janeiro. Perspectiva de que esse mutirão possa ser também latino-americano ou permanecemos com o mutirão nacional?
Nós temos 2 anos para preparar normalmente um mutirão nacional. E já devido a Porto Alegre ter mudado a data devido à questão da gripe, já não existe mais 1 ano, existe pouco mais de 1 ano e meio para preparar o Rio de Janeiro. E o mutirão latino-americano supõe uma preparação mais apurada, com mais reuniões, porque também o pessoal da América Latina tem que dar opiniões sobre pessoas, sobre temas, sobre situações, etc. Então, mais ou menos, estamos convencionando, são coisas que não existem escritas, a primeira experiência está sendo agora aqui em Porto Alegre, que se uma vez aprovada a experiência, nós podemos fazer o mutirão latino-americano a cada 4 anos e a cada 2 anos o mutirão brasileiro, de tal maneira que haja um prazo e um espaço para se preparar. Porque nós temos, assim, já marcados os 2 próximos mutirões, como nós falamos, 2011, julho de 2011, no Rio de Janeiro, e 2013, em Fortaleza, no Ceará. Então, como Fortaleza vai saber que é possível fazer um mutirão latino-americano, vai ter um tempo de entrar em contato, preparar e tudo mais. Porque uma coisa é uma arquidiocese e um regional do CNBB preparar um mutirão, outra coisa é justamente o CELAM, América Latina, preparar um mutirão. Aqui gero muitas reuniões, né, junto com o pessoal da América Latina, com contatos, tanto de Bogotá, como da Argentina, como do Uruguai, para poder preparar o mutirão. E aqui tem a facilidade da comunicação fronteiriça, o que talvez em outros lugares não tenha. Então, por isso, eu creio que o trabalho que dá deve ser muito bem pensado, ver bem os passos que possam ser dados, para que nós não façamos coisas que depois fiquem mal feitas. Né? Fazer muito bem feitas e com um passo bem, com bastante coragem. Então, o próximo mutirão do Rio de Janeiro, por aquilo que indica, né, a questão da proximidade da preparação, deverá ser o 7º mutirão brasileiro. Talvez o de Fortaleza, se tudo correr como nós estamos pensando, será o 8º mutirão brasileiro e o 2º latino-americano. Né? Então, será dessa forma que talvez a gente vá caminhar. Pelo menos é a direção que estamos pensando. Uma vez que tudo será aprovado, depois depende um pouco da Assembleia.
O tema do próximo mutirão, você já tem em mente?
Sim, já foi escolhido, porque está ligado ao tema da campanha da fraternidade daquele ano, que é sobre a vida. Então, vai ser justamente a questão da comunicação e a vida. E também falar da questão da mobilidade, não só mobilidade física, de mudança de local, mas da mobilidade também digital também. E a questão também da democratização desses meios para que possa acontecer. É nessa direção que se procura trabalhar o 7º mutirão, que acontecerá em julho de 2011, na PUC do Rio de Janeiro.
Última pergunta, Dom Rani. Nós teremos a Signe Brasil. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso?
Essa é uma grande notícia que foi, assim, buscada durante esses anos todos da minha permanência, como nessa comissão episcopal da CNBB. Com a educação, nós conseguimos chegar à NEC, que engloba toda a questão de educação no Brasil hoje e representa depois a educação junto à CNBB. E nós necessitamos que o Brasil tivesse também uma entidade que congregasse toda a mídia e também o trabalho dos processos de comunicação, que já existe no mundo, que é a Signis Mundial. E no Brasil, por tradições antigas, não tínhamos ainda a Signis, então nós não estávamos representados. Não podíamos votar, inclusive, na Signis Mundial. Podíamos talvez até assistir algumas conferências, mas não podíamos ser membros, porque pela falta da entidade aqui. E já faz tempo que estamos em diálogo com a Signis Mundial e também com a UNDA Brasil, que é aquela que vai ser transformada na Signis Brasil. E provavelmente está tudo correndo para isso. Em novembro desse ano, nós teremos já a aprovação do Estatuto da UNDA, OSCI, que será então a Signis Brasil, que vai dar lugar em vários departamentos, tanto de rádio, como televisão, como também de cinema, como de imprensa, como de portais de internet, e também a questão dos processos comunicacionais, né, vai dar lugar a esses vários departamentos. E junto com o nascimento da Signis Brasil em novembro desse ano em Brasília, também deve ocorrer também a presença da Signis Mundial no seu encontro também de direção aqui em Brasília, onde estarão presentes no início, em reunião em conjunta junto, e no final, né, também junto, assim acolhendo o novo membro da Signis Mundial, que será a Signis Brasil. Dessa forma, a Signis Brasil vai incorporar todos aqueles que se interessarem em se filiar, né, às diversas mídias, mas também todos aqueles que querem trabalhar no processo comunicacional, como a questão de professores, trabalhos de universidade, etc., para pensar a comunicação mundial. E terá depois o seu representante junto à CNBB, ao Conselho Permanente, que deve traduzir as preocupações da mídia do Brasil para a CNBB e vice-versa.
Obrigado, Donley.
Uma alegria, é uma alegria poder falar e esclarecer tantas coisas importantes que vão acontecendo, e assim, com a informação, as pessoas vão compreender ainda muito mais os processos da igreja no Brasil e do mundo.